beleza?
Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Estamos aqui começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, já estamos ao vivo nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube ao vivo no canal Jovem Pan 3 em 1. Comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, Thaís Oyama. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Constantino. Josias, boa tarde, audiência.
Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
E o Rodrigo Constantino, nos Estados Unidos. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá com destaques desta quarta-feira. O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro diz que as mensagens que trocou com algumas dezenas de amigos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp são de cunho pessoal. E além disso, o 3 em 1 destaca que o estado do Ceará chegou hoje ao nono dia seguido de paralisação de parte da Polícia Militar. São destaques desta quarta e a nossa pergunta hoje é a seguinte. O que você achou da divulgação por parte do presidente Jair Bolsonaro da convocação de um ato contra o Congresso Nacional? Você dá a sua opinião gravando vídeos para a gente. O número do nosso WhatsApp é o 11, prefixo 931... Aliás, prefixo 11, 931-17-0620. Já está aí na tela para você que nos assiste. Eu repito, 931-17-0620. Esse é o nosso WhatsApp. Você grava vídeos, participa, interage com o 3 em 1. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso de coronavírus em São Paulo. É o primeiro caso da doença no Brasil e na América Latina. Além desse caso, há outros 20 em investigação e 59 suspeitas já foram descartadas. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o paciente tem 61 anos e chegou ao país vindo da Itália. Após testar positivo, o homem está em quarentena domiciliar e 30 pessoas da família dele estão sob observação. Ainda de acordo com Mandetta, os passageiros que estavam no avião com o paciente detectado com Covid-19 não serão postos em quarentena. No entanto, 16 passageiros devem ser postos em observação. Hoje, a Itália registrou a 12ª morte pelo coronavírus. Pelo menos 374 pessoas no país estão infectadas. Começo com você, Thaís. Diga aí.
Ô, Brown, eu vi a coletiva do Mandetta, do ministro Mandetta, e eu fiquei com medo. Se o ministério lidar com a epidemia do jeito que eles estão lidando com a comunicação sobre o assunto, a gente está perdido. Porque foi uma coisa tão prolixa, tão desorganizada e tão mal feita, 2 horas de duração, deixou jornalistas exasperados, confusos, e tenho certeza, quem viu, também. Por quê? Porque o governo deixou de fazer... O governo não, o Ministério da Saúde e os técnicos, os bons técnicos do Ministério da Saúde, eles deixaram de fazer 2 coisas essenciais, que é separar o que é pânico não fundamentado do que é o perigo real e deixar claro para a população o que é preciso fazer para se precaver da doença. Então, sobre o primeiro item, separar o exagero do período real. O Ministério e os técnicos poderiam ter lembrado que só 0,9% das pessoas sadias que pegam o vírus morrem. A influenza comum nos Estados Unidos, por exemplo, mata 60 mil pessoas todo inverno. Então, é um índice muito pequeno das pessoas que morrem. Tem muito mais gente que se recupera do que gente que morre. Outra coisa, números oficiais e de hoje mostram que 82%, olha só, 82% das pessoas... Não, 81% são os contaminados. Desses casos fechados, 82%, dos que morreram, dos que hoje estão contaminados, se encontram em bom estado clínico. Só 18% estão em estado crítico. Então, e esses 18%, em geral, pertencem àquela categoria das pessoas que já têm problemas de saúde anteriores ou que são muito idosos. Então, a questão de relativizar não é minimizar o problema, mas relativizar o problema não é só uma questão de poupar as pessoas de pânico desnecessário, mas é também de poupar a economia de prejuízos que já estão acontecendo, né? Então, as pessoas estão deixando de viajar, as pessoas estão deixando de ir a shoppings, as pessoas estão deixando de ir a festas. São pequenas coisas que as pessoas deixam de fazer e, no conjunto todo, isso vai afetar a economia. O PIB do mundo já está sendo reavaliado para baixo por conta disso tudo. Então, é claro que existem medidas necessárias, mas existem medidas desnecessárias. E essas medidas desnecessárias que as pessoas podem tomar estão vindo por conta de ignorância e de má informação. O governo poderia tratar disso um pouco melhor, com mais cuidado.
Fala, Constantino.
Eu acho esse assunto delicado, porque é óbvio que o risco de virar uma pandemia e se alastrar muito rápido e de forma descontrolada, gera pânico em muita gente, né? E não acho que seja uma culpa, não acho que dê para responsabilizar o ministro ou o governo, até porque é mundial, né? O pânico e o coronavírus chegou aos mercados financeiros. Basta ver a queda de centenas de bilhões de dólares no valor dos ativos no mundo todo, né? Então, realmente, há uma preocupação muito grande de onde isso vai parar, de como que isso vai seguir e quando vai ter um antídoto. Então, até lá, fica essa apreensão enorme, né? A mídia, em boa parte, ajuda porque, de certa forma, o alarmismo é a notícia, e é normal que seja assim, né? Então, é dada a notícia, isso acaba incutindo, de alguma forma, mais medo ainda, infundado ou não, né? Se a gente for analisar estatisticamente, é isso aí, a influenza normal mata muita gente, às vezes você tem risco de morrer com um raio ou com acidentes caseiros, mais do que com esse vírus, mordida de picada de aranha, sei lá, mas é óbvio que uma coisa nova dessas, que tem um efeito de contágio e ninguém sabe mensurar onde vai dar, é óbvio que isso gera uma apreensão que beira aí o pânico, olha lá mesmo. Então, acho que se o governo de alguma forma suavizasse o recado, ele poderia ser acusado de alguma forma de estar diminuindo o risco, né? E depois ser acusado de negligência. Então, é uma situação muito delicada, eu acho que é muito difícil lidar com isso, a tendência natural das pessoas é pecar pelo excesso de cautela nessa hora, falar, eu vou cancelar a viagem, para que eu vou viajar se eu não preciso e tudo mais, mesmo que não exista ali ainda motivo fundamentado para isso. Mas acho que é uma reação da natureza humana, é assim que costuma ser. Nos Estados Unidos, veja que curioso, o Trump falou justamente meio que downplaying no risco, né, diminuindo o risco, e foi atacado por isso também. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
Josias.
O Brasil está sendo assediado por essa nova versão do coronavírus em duas dimensões: a dimensão da saúde pública e a dimensão econômica. Num setor, o da saúde, o país se planejou e reage adequadamente a despeito da dificuldade das autoridades de transmitir informações de maneira sóbria. Noutra área, a área econômica, o Brasil está atrasado e corre maiores riscos. Na saúde, o país está no terceiro nível de risco, que é o mais alto na escala de prevenção. A gente entrou nesse estágio antecipadamente, em função da necessidade de preparar a recepção dos brasileiros que foram repatriados da China. Com isso, anteciparam-se algumas providências antes mesmo da confirmação do primeiro caso de coronavírus, que só agora foi detectado em São Paulo. E o Estado de São Paulo rapidamente também criou ali um centro de contingenciamento do coronavírus para lidar mais adequadamente com o fenômeno. Então, nessa área da saúde, nós estamos bem postos. Na economia, o Brasil sofre de uma outra patologia, que é o egovírus. Embora tivesse todas as condições para apressar a aprovação de reformas que potencializariam o crescimento e imunizariam o país contra crises externas, Brasília se meteu numa guerra de egos que atrasa a agenda do desenvolvimento. E o Jair Bolsonaro, que deveria providenciar vacinas, instalou no Planalto um laboratório que propaga o vírus da discórdia numa velocidade estonteante. Então, aprovou-se às turras uma reforma da Previdência, incompleta, sem os servidores de estados e municípios, E as reformas complementares, tributária, administrativa, do Estado, da Federação, essas reformas foram lançadas num perigoso pântano de ambiguidades. Agora, a economia mundial vive uma fase de incertezas. Estão caindo cotações de produtos, inclusive produtos exportados pelo Brasil, commodities que a gente exporta, caem as cotações de ações de empresas, inclusive empresas brasileiras, e a economia do Brasil, ainda na enfermaria, vive agora sob medo de ser infectada pelo desaquecimento global antes de receber alta. Então, acho que nós estamos mais bem postos na saúde do que na economia.
Fala, Thaís.
É só para complementar e me contrapor, Constantino, não é uma questão de suavizar, Constantino, é só o que eu estou dizendo é que o governo poderia se preocupar mais com dar os números corretos e com clareza, para não assustar em excesso e desnecessariamente as pessoas. Por exemplo, dos casos fechados, 92% dos pacientes se recuperaram, só 8% morreram. Tem muita gente pensando que é um bicho que vai matar todo mundo, que vai dizimar a população da Terra, começar pelo Brasil. Não é isso. É só isso que eu acho que as autoridades, com a autoridade do Ministério da Saúde, deveriam cuidar de fazer.
Bom, vamos adiante então, falar sobre o presidente Jair Bolsonaro. O presidente escreveu no Twitter que as mensagens que trocou com algumas dezenas de amigos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp são de cunho pessoal. A informação veio após Bolsonaro compartilhar ontem um vídeo sobre ato contra o Congresso Nacional marcado para 15 de março. O conteúdo, revelado pelo jornal Estado de São Paulo, mostra imagens do presidente após ele ser esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora em 2018. Após a circulação do vídeo, Bolsonaro recebeu críticas de diversas entidades e autoridades, como o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. De acordo com o ministro, se Bolsonaro apoiou o ato contra o Congresso, não está à altura do cargo. Outro integrante do STF também se manifestou. Para o ministro Gilmar Mendes, as instituições brasileiras devem ser honradas por aqueles aos quais incumbe guardá-las. O general Carlos Alberto Santos Cruz também foi ao Twitter repudiar o vídeo enviado por Bolsonaro. Para ele, o Exército é uma instituição de Estado e confundi-lo com assuntos temporários de governo é usar de má fé, mentir e enganar a população. Fala, Josias.
O presidente Jair Bolsonaro é imbatível na arte de criar crises, mas ele não sabe como desfazer as crises que produz. Por um defeito metodológico, o presidente passou a acreditar que a melhor maneira de desfazer as suas crises é criar outras crises, ainda maiores do que as anteriores. Antes do carnaval, o Bolsonaro criou duas crises. Numa, ele irritou o seu principal ministro, Paulo Guedes, ao retardar a assinatura da reforma administrativa. Noutra, ele arrastou para dentro do Palácio do Planalto o cadáver do miliciano Adriano da Nóbrega. Como se fosse pouco, o presidente estimulou uma terceira crise ao assistir em silêncio ao estrago que foi produzido por aquele comentário do ministro-general Augusto Heleno, que acusou o Congresso de chantagear o governo para abocanhar 30 bilhões de reais do orçamento. No finalzinho da folga de carnaval, o Bolsonaro cria uma crise maior do que as três anteriores ao distribuir pelo WhatsApp os vídeos que convocam para 15 de março uma manifestação anticongresso e pró-governo, pró-Bolsonaro. Sobreveio, evidentemente, uma repercussão negativa. E o presidente atribui o mal-estar a tentativas rasteiras de tumultuar a República, como se ele não tivesse nada a ver com a encrenca. O presidente alega que apenas repassou a amigos mensagens de cunho pessoal. Por isso ele usou o WhatsApp e não as redes sociais. Mesmo os observadores mais bobinhos, mais desatentos, percebem que o Bolsonaro compartilhou uma mensagem que tem o seu endosso. Ele escolheu o WhatsApp para poder terceirizar o vazamento e preparar a resposta que ele daria na sequência. O problema é que, para refutar a acusação de que conspira contra a democracia, o Bolsonaro pede à plateia para ignorar tudo o que está na cara e acreditar que existe no Palácio do Planalto não um presidente de 57 milhões de votos, mas um tiozão do WhatsApp que compartilha nitroglicerina, achando que é mensagem de cunho pessoal.
Bom,
esse tipo de expressão ofende a inteligência dele.
Constantino.
É, tem muitas coisas aí, né? É difícil até resumir. Ele não convocou publicamente, ele mandou mensagem, mas é óbvio que ele tem que esperar que isso vai, de alguma forma, se tornar público, né? Então, começa por aí. Segundo lugar, eu acho que a manifestação em si não necessariamente é uma manifestação contra o Congresso, né? Como tem sido ventilado aí em boa parte da imprensa. É, a própria fala do general Heleno, na minha concepção e de alguns outros, foi interpretada dessa forma porque a carapuça serviu. Ele estava falando dois chantagistas. Para bom entendedor também, né, para qualquer um que não é minimamente ingênuo, sabe que ele está falando ali de um centrão fisiológico. E aí surge a questão, né? Se ninguém mais deseja o mensalão, porque havia tranquilidade institucional na época do PT, como o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, quer, né? Ele acha que fala em nome da respeitabilidade das instituições no país. Alguém deveria contar a ele que não é bem assim lá fora, da bolha. Mas havia tranquilidade institucional na época do mensalão, do PT, porque todo mundo estava comprado, né? E o Lula falava antes dos 300 picaretas, não vamos esquecer disso. Então, como é que faz para articular, que é uma cobrança que todo mundo tem feito ao Executivo, com esse Legislativo, já que não tem mais o Mensalão? Alguém acha que esse centrão fisiológico estará sensível a argumentos patrióticos, né? Será que eles se tornaram altruístas agora? Então, é óbvio que é parte do jogo democrático, inclusive, pressão nas ruas, isso faz parte, isso não é atentado à democracia. Dito isso, é óbvio que existe uma ala ligada ao bolsonarismo que tem vários indícios ali de flertar realmente com coisas aventureiras e golpistas. Fechar Congresso Nacional, fechar Supremo Tribunal Federal, isso aí é inaceitável. Mas eu não vi na convocação em si nada dessa natureza, muito menos da fala do presidente da República ou de ações do presidente da República. Então, o que eu percebo muitas vezes é um senso, e isso tem atiçado muita gente aí, as ruas, é um senso oportunista e até golpista do lado de lá. Né? Tem um livro que eu indico para os nossos ouvintes e telespectadores, aqui do caso americano, Resistance at All Costs, onde a autora do Wall Street Journal, Kimberly Stressel, mostra que, em nome da resistência à ameaça fascista que enxergam em Trump, o establishment, o Deep State, o Partido Democrata e boa parte da imprensa têm lançado mão de métodos, muitas vezes, que fazem muito mais estrago às instituições republicanas do que o próprio Trump. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Já tem gente hoje falando em impeachment por conta dessa mensagem particular no WhatsApp do presidente, né? Então, calma, muita calma nessa hora. Acho que os lados precisam um pouco mais de tranquilidade, tomam um Rivotril, porque se ficar OAB, Ciro Gomes da escavadeira, da retroescavadeira, e companhia Marina Silva, que acordou hoje falando de ameaça terrível à democracia e estava hibernando na época do Mensalão, né? Se essa turma começar a falar em impeachment, vai jogar mais gente ainda para a rua e vai turbinar, aí sim, o discurso da ala bolsonarista, que de fato flerta com algum tipo de golpista, de golpismo, e é uma ala minoritária.
E você, Thaís, o que é que tá achando?
Eu tô achando que o presidente Bolsonaro repetiu ipsis literis o que ele fez em maio passado. É exatamente igual. Acho que muita gente se lembra que em maio do ano passado, já no meio da crise com o Congresso, ele divulgou o tal do texto apavorante, também num grupo fechado de WhatsApp, que também vazou sem querer, que também parecia insuflar as pessoas contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Aí criou-se o mesmo que Procó, o STF se manifestou, falou-se impeachment, e quando o circo estava armado, o presidente foi lá, voltou atrás e jogou a água fria na fervura na qual ele mesmo tinha tocado fogo. Ele disse lá, afinal, que quem defende o fechamento do Supremo Tribunal e do Congresso Nacional está na manifestação errada, porque era véspera daquelas manifestações pró-Bolsonaro, exatamente como agora. Então, ou ele não aprende com os erros, ou ele está, de fato, testando aí até onde vão os limites, os alicerces da democracia. Mas o que eu queria chamar a atenção é para outra coisa, para esse tweet do general Santos Cruz aí. O que ele escreveu vocaliza uma convicção que é também dos generais da ala do comandante, ex-comandante do Exército Vilas Boas, atual comandante do Exército Nelson Pujol, e que é simples, é constitucional. O Exército serve para a defesa da pátria e não de governos. Lá no último ano da presidente Dilma, quando uma turma do PCdoB tentou sugerir para ela que usasse o exército para blindá-la contra as manifestações da rua, ou seja, chamar o estado de defesa, o general Vilas Boas, então comandante do exército, foi veementemente contra. E alegou a mesma coisa, o Estado é para defender a pátria e não para ficar a serviço de governos. O que o Santos Cruz está dizendo é exatamente a mesma coisa que o general Vilas Boas disse então nessa época. Acontece que o quê? Tem aí os oficiais mais jovens, mas que já estão chegando nos postos de comando, que fecham com o bolsonarismo, principalmente nessas críticas em relação ao Congresso e ao STF. Eles estão próximos do bolsonarismo, por isso, essa é a intersecção. Moral da história é que tem um afastamento perigoso entre esses generais da turma do Pujol, comandante do Exército, da turma do Vilas Boas, ex-comandante do Exército, da turma do Santos Cruz, ex-ministro e general da Reserva, e essas tropas, esses oficiais mais jovens, uma perigosa distância. E para essa tropa mais jovem, quem traduz o pensamento com mais... quem tem mais afinidade com eles é o general Heleno, que está decidido a botar a tropa nas ruas, né? Isso é perigoso. O problema é a situação sair do controle, não?
Eu lembro que esse é o assunto da nossa pergunta hoje. Você também vai dando a sua opinião pelo WhatsApp 931-17-0620. Você grava vídeos dando a sua opinião. O que é que você achou do envio dessa mensagem pelo presidente Jair Bolsonaro? 931-17-0620. Josias.
Eu só queria realçar que, como disse o Bolsonaro, ele cria crise, mas ainda não sabe como desfazer. Bem realçou a Thaís, nós estamos diante de uma reiteração de procedimento. O Bolsonaro divulgou aquele texto apócrifo que dizia que o Brasil é ingovernável, fora dos conchavos, depois difundiu aquele vídeo em que ele fazia o papel de um leão cercado de hienas, uma hiena era a imprensa, a outra era o STF, a outra era os partidos políticos. Depois ele insinuou que não foi ele que postou aquele vídeo. Aí veio o próprio Carluxo, o Carlos Bolsonaro, entregou o pai, disse que a responsabilidade era mesmo do pai, colocou isso nas redes sociais publicamente. Quer dizer, isso é a reiteração de um comportamento que se tornou habitual no Bolsonaro. Então, não dá para dizer que o presidente... como um tiozão do WhatsApp, pegou ali uma mensagem qualquer e difundiu descuidadamente. Não, isso aqui tem método. A forma como isso ocorre é metódica. Agora, o que não se compreende é como um presidente, com as voltas com a necessidade de aprovar reformas importantes no Congresso Nacional, com uma crise internacional se montando em torno desse coronavírus, com já bolsas caindo, produtos com a cotação comprometida, empresas em dificuldades, como é que um presidente, neste cenário, se dedica à fabricação de crises? O presidente deveria estar fazendo outra coisa, todo mundo sabe o que ele devia estar fazendo. Então, é incompreensível esse comportamento do presidente, e não dá para contemporizar com isso. Porque ninguém vai supor que o presidente é um idiota. Não, está fazendo isso porque quer fazer isso. A questão é, o Brasil merece isso? O Brasil merece um presidente que fabrique crises numa hora em que o país precisa de paz para fazer o que precisa ser feito, para aprovar reformas, para se desenvolver? Acho que o país não merece isso.
Constantino.
Não, eu acho bom que os meus colegas tenham lembrado de uma certa reprise do que aconteceu no passado, porque a democracia segue firme e forte e a reforma previdenciária foi aprovada. Então, talvez não haja motivo para tanto caos ou histeria. Esse é exatamente meu ponto. Eu fiz esse desafio e ainda não obtive nenhuma resposta, né? Eu lancei isso nas redes sociais também. Nós não queremos mais o mensalão. Nós sabemos que existe um centrão fisiológico que vem tentando criar um protagonismo até mais saudável na democracia do parlamento, né, mas que ficou guloso, está querendo abocanhar 30 bilhões que não exatamente lhe cabe e tudo mais. A pergunta é, como exatamente negociar na tranquilidade com esse centrão fisiológico sem mensalão? Ninguém me dá uma resposta satisfatória. É apelando ao senso patriótico de Rodrigo Maia, Alcolumbre e companhia, porque existem formas e formas de negociar. O Donald Trump, presidente americano, é muito mais afeito à forma do bad cop. Aliás, muitas vezes a estratégia de good cop, bad cop, sticks and carrots, né? Você ter alguém que faz a diplomacia e alguém que ameaça com o porrete, é a forma mais eficaz. Mas existe também o papel para colocar a faca no pescoço, no sentido, pelo amor de Deus, metafórico, né? Então, isso aí é parte de uma negociação. Colocar povo na rua não necessariamente é golpe. Agora, falar em impeachment com isso que temos hoje, isso me parece muito mais golpista. Daí a minha preocupação. E outra coisa que me preocupa também é exatamente esse clima tribal, né? Esse clima tribal é muito tóxico, porque se você enxerga do outro lado fascistas ou comunistas em todo lugar que você olha, os seus nobres fins, entre aspas, justificam quaisquer meios. Até mesmo pegar uma retroescavadeira e jogar na população, no povo, no policial amotinado, né? E justificar isso depois. Então é muito perigoso, ou então começar a falar de vida pessoal de jornalista, né? De onde o filho estuda, o jornalista que denunciou, atirar no mensageiro. Então esses extremos são muito tóxicos. Infelizmente eu vejo que o clima está muito esgarçado no país. Todo mundo agora tem que ser um lado ou outro. Você entende, às vezes, algumas colocações de uma forma um pouco diferente, aí pronto, você virou um vendido, você é um bolsominion, sei lá o quê. Ou então, se você faz algum tipo de crítica, você é vendido do outro lado. Pelo amor de Deus, as pessoas podem divergir com base em premissas diferentes ou com as mesmas premissas, com conclusões diferentes, sem necessariamente a gente ter que atentar contra a suposta intenção maligna do outro lado. Acho que as pessoas precisam recuar um pouquinho mais e debater de forma um pouco mais serena, em que pese apontar quando você acha que identifica exageros em relação às soluções propostas, golpistas ou não.
Josias.
Democracia é complicado mesmo, né? Se o clima está esgarçado, e ele de fato está, o comportamento que se esperaria de um presidente da República, que foi eleito para gerenciar o país, é a alternativa da pacificação. O Bolsonaro, ele se comporta sempre com um galão de gasolina nas mãos, fica sempre borrifando gasolina na cena. Bolsonaro sabe como funciona, ele foi deputado federal por 28 anos. O problema é que, quando ele foi deputado, ele se especializou em virar a mesa. Ele não é afeito à ideia de se sentar à mesa. Essa história de orçamento impositivo não nasceu ontem. O Congresso vem avançando sobre o orçamento gradativamente. Já se aprovou lá atrás a emenda de parlamentar impositiva. Bolsonaro, como deputado, apoiou essa tese, votou a favor do orçamento impositivo. Agora, o Congresso está avançando mais e transformando não só as emendas dos parlamentares, mas também emendas de bancadas, emendas de comissão. Então, o presidente como deve se comportar? Dialogando. Uma forma de substituir o mensalão pode ser esta, de dividir o orçamento com os parlamentares, de tal sorte que as emendas sejam destinadas para programas do governo que sejam compatíveis com as necessidades da sociedade. Então, você precisa de hospitais, você precisa de escolas, você precisa de fazer estradas. Então, por que não o governo dialogar com os congressistas de tal sorte que eles destinem a verba para as suas bases eleitorais, mas para aqueles programas para os quais o governo ou nos quais o governo está apostando? É uma forma. Isso vai se chegar a esta forma pelo diálogo, não botando gasolina no fogo e convocando as pessoas para a rua. Também acho que manifestação não tem nada de antidemocrático. Mas quando é convocada por um presidente que acaba de ser eleito e contra um Congresso que também foi eleito na mesma eleição que ele, aí tem sim um cheiro de golpismo que não combina com um presidente que se pretenda democrático. Então está tudo errado aí.
Fala, o Rodrigo Maia tem 70 e poucos mil votos e o Alcolumbre 100 mil votos, mais ou menos, né? E é muito poder concentrado na mão deles. O resultado final provavelmente vai ser algo dessa natureza, na minha opinião, Josias. Agora, como que se chega lá? Alguns acham que sem o maçarico ligado não chega, porque se você apelar para o bom senso ou o patriotismo dessas lideranças fisiológicas, dificilmente você vai sensibilizá-los. Então, o Congresso não vai ser fechado, os militares não vão colocar tanques nas ruas e o povo não vai criar guilhotinas para degolar o centrão fisiológico. Alguns gostariam disso e esses precisam ser sempre condenados, sempre. Mas há estratégias e estratégias de negociação, esse é meu ponto. Agora, se a coisa descambar para isso e sair do controle, todo mundo tem que reagir, é óbvio. Agora, eu acho que é uma reação talvez exagerada e histérica de forma muito precipitada, esse é meu ponto.
Bom, fechamos assim então o primeiro bloco do 3 em 1 desta quarta. Daqui a pouco tem mais, continue ligado, até já. Muito bem, seguindo agora com o nosso 3 em 1 para falar de carnaval. Olha só, com o samba enredo A Verdade Vos Fará Livre, a Mangueira não agradou ao presidente Jair Bolsonaro nem ao ministro Luiz Eduardo Ramos. Os dois criticaram a escola de samba que desfilou no último domingo no Rio de Janeiro. A Estação Primeira de Mangueira explorou as possíveis tensões e situações que Jesus sofreria se tivesse nascido no Brasil de hoje. Preto, pobre, mulher, índio e LGBT. Cristo foi retratado em meio à violência policial contra negros e pobres nas favelas. Também contou com a ala Bandido Bom é Bandido Morto, que faz uma crítica direta ao discurso da extrema-direita retratando as principais vítimas da violência no Brasil, jovens pobres e negros. Diante disso, o presidente transmitiu nas redes sociais um comentário dizendo que o jornal Folha de São Paulo é que associou a temática da Mangueira com a sua figura. No entanto, para ele, a escola de samba não abordou política e sim religião, abro aspas. A Folha de São Paulo hoje foi buscar uma imagem no Carnaval do Rio, uma imagem de uma escola de samba desacatando as religiões, né? Cristo levando uma batida de policial. Faz uma vinculação comigo. Estão buscando uma imagem no Rio para me atingir. Esse foi o comentário do presidente Jair Bolsonaro. Lá no Rio está quase terminando a apuração. Por enquanto, na frente, a Grande Rio. A Mangueira já ficou para trás, viu, Thaís? Pelo visto, não vai ganhar, não.
Pois é, Brown. O Josias estava falando sobre repetição de padrão. E engraçado que Bolsonaro de novo faz a mesma coisa, né? No ano passado, para quem não se lembra, o presidente, a pretexto de falar dos excessos, de criticar os excessos do carnaval, postou um infeliz vídeo da Golden Shower, também depois de saber que tinha sido criticado por uma escola de samba. Agora é a Folha de São Paulo, no outro ano era a escola de samba, alguém que o critica. Dessa vez, também a pretexto de criticar os excessos do carnaval, lá foi ele para o Twitter, mas bom, pelo menos dessa vez ele nos poupou de vídeos bizarros, né? E depois liberdade de expressão vale também para o presidente, não vale? Ainda que ele queira com isso ganhar pontos com evangélicos, com conservadores e tal.
Josias.
Acho que a Folha noteou um fato. O samba enredo da Mangueira, o título do samba enredo é A Verdade Vos Fará Livre. Isso daqui é uma evocação ao versículo predileto do presidente, conhecereis a verdade vos libertará. E tem um trecho do samba em que se diz para a favela deve ali pegar a visão, porque não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. O presidente Bolsonaro, como se sabe, tem messias no sobrenome. Então, me parece que a alusão é clara. Há políticos que falam de Deus com tal convicção e de forma tão oportunista, é como se desejassem provar que ele não merece existir. Segundo o que está escrito em Gênesis ali, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que o enredo da Mangueira realçou foi que, o fato de que Jesus pode ter, sim, a imagem de uma mulher, a imagem de um gay, a imagem de um índio, a imagem de um morador de rua, por que não? Se Deus tem, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, por que não? Então, o enredo da Mangueira, ele não faz senão realçar de forma sutil, indireta, sem mencionar claramente, desabridamente o nome do Bolsonaro, o enredo realça, como disse, de forma sutil, o contrassenso de um presidente que se apresenta como cristão e, simultaneamente, defende a proliferação de armas, rende homenagens a miliciano, questiona direitos de índio, chama jornalista de homossexual, como se fosse uma grande ofensa, e outras excentricidades que marcam a personalidade do Bolsonaro. Então, concorde-se ou não, a Mangueira exerceu ali o seu direito à livre manifestação e fez isso de forma, a meu ver, engenhosa, sutil, sem ofensas desabridas. O presidente realça isso, fala sobre isso, porque é do seu feitio estimular, nesse tipo de ambiente, essa impressão de que o jornal ou a escola de samba estão se contrapondo a um presidente imaculado que defende a família e a religião. Agora, não há como negar que o presidente é hoje um personagem paradoxal. Ao mesmo tempo que se apresenta como cristão, ele defende valores anticristãos. Então, acho que a escola fez, de forma inteligente até, realçou esse contrassenso. Não vejo nada demais. Acho que foi um belo desfile, aliás.
Constantino.
O que eu realmente acho paradoxal, né, é carnavalesco tentar dar lição de moral nos outros, né? Aí já mostra um grau de hipocrisia muito grande, né? Um evento bancado com o dinheiro do bicho, com a participação de inúmeros políticos via de regra corruptos e com globais que não são exatamente referências morais para a população em geral, né? Aliás, é um parênteses importante, né? O caso do Bolsonaro é um caso atípico, raro, de um presidente que não tenta tirar a casquinha do carnaval em si, né? Mas se coloca justamente numa mensagem antagônica a esse grau de, digamos, baixaria ou hipocrisia. Que o carnaval é irreverente, todo mundo sabe, tem que ser ousado mesmo, é iconoclasta ou deveria ser iconoclasta, e por isso mexe em alguns vesperos. É óbvio que tem ali uma questão de liberdade, até onde vai a liberdade de expressão e até onde vai a ofensa religiosa. A nossa Constituição diz lá que não pode vilipendiar os valores religiosos e tudo mais. Eu, como liberal, prefiro sempre pecar pelo excesso de liberdade. Eu acho que se todo mundo começar a achar que tem o direito de não se sentir ofendido nas suas crenças mais essenciais, a gente vai ter um grau de asfixia e censura muito grande. Agora, eu queria realmente que isso pudesse valer para todos. Eu tenho muita dúvida, para ser irônico, né, de qual seria a reação das mesmas pessoas que estão falando a favor da liberdade de expressão, sendo que ignoram a liberdade de expressão do presidente, de se manifestar contrário ao samba enredo em si, se o alvo fossem as vacas sagradas das religiões seculares, dos iluministas, laicos, né? Pega lá Marielle Franco, pega lá Greta Thunberg, que virou aí, não sei por qual motivo, muito estranho para mim, ícone de alguma coisa no mundo, um mundo bem doente para chegar a esse ponto, mas pega essas vacas sagradas e ironiza para ser bem iconoclasta e vê a reação dos defensores da liberdade de expressão, mesmo no carnaval. E aí as máscaras, que é bem típico do carnaval, né? As máscaras vão cair e ficará apenas a carranca feia de um bando de hipócritas.
Rápido intervalo, então, para você que nos acompanha. Daqui a pouco tem mais 3 em 1. Continue ligado. Até já. Bom, a gente falava mais cedo sobre coronavírus e os reflexos disso na... Outro destaque desta quarta-feira, o Ceará chegou hoje ao 9º dia seguido de paralisação de parte da Polícia Militar. Para tentar encerrar o motim dos PMs, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Ceará decidiram criar uma comissão conjunta formada por representantes das três instâncias. Representantes dos PMs devem ser procurados para apresentar as demandas da categoria em busca de um acordo. Desde o início do movimento, o Estado já registrou 170 homicídios. O número representa um aumento de 37% em relação aos casos registrados durante a última paralisação de PMs no Ceará, ocorrida em 2012. Subiu também para 47 o número de policiais militares presos desde o início do motim. Desse total, 43 foram presos por deserção, que é o abandono do serviço militar. 3 por participar de motim e 1 preso por queimar um carro particular. Na manhã de segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteve em Fortaleza para acompanhar a operação de garantia da lei e da ordem junto com o governador Camilo Santana e os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e da Advocacia-Geral da União, André Luiz Mendonça. Durante entrevista, Moro afirmou que, apesar do aumento do número de crimes violentos, não há absoluta desordem nas ruas e que a situação está sob controle. Thaís.
Então, o nó gordo dessa negociação aí com os amotinados vai ser mesmo a questão da anistia, né? Já que pela Constituição, policiais não podem fazer greve. Se fizerem greve, estão sujeitos à punição. Então, é isso de que os policiais não querem abrir mão e é disso que o governador Camilo Santana não quer e não deve abrir mão. Mas tem um aspecto curioso aí nessa ameaça de motins policiais, que não está acontecendo só no Ceará, aliás, está acontecendo em vários estados, que é o seguinte: em 1997, vários motins tinham eclodido pelo país. Minas, Bahia, Pernambuco, Ceará, mais uma dezena de estados. E o problema começou justamente quando o então governador de Minas, o Eduardo Azeredo, tucano, como o governador Zema, que também fez a mesma coisa, concedeu tudo para os policiais militares. O Zema concedeu 41% de aumento agora, né? O Eduardo Azeredo fez a mesma coisa, lá em Minas Gerais. E daí o que aconteceu? A partir daí foi, o roteiro foi o mesmo. O aumento dado por Minas Gerais incendiou e incentivou os amotinados de outros estados a endurecerem as demandas, a situação ficou crítica. Aí o que aconteceu? Outra coincidência. Foi no Ceará, então governado pelo hoje senador, também tucano, Tasso Gereissati, que quando ele viu que o colega tucano tinha amolecido, ele fez o contrário, endureceu. Aí depois de um confronto entre policiais e amotinados, que teve até um major ferido a bala, ele disse o seguinte, o então governador Tasso Gereissati do Ceará, ele falou assim, não negociamos com facções armadas, policiais bêbados que estão se transformando em verdadeiros marginais. Determinou a prisão de dois líderes da greve e anunciou o rompimento das negociações, a demissão sumária dos amotinados. A greve no Ceará acabou, a dos outros estados começaram a se esvaziar até finalmente acabar também, e foi isso que aconteceu. Então vamos ver se essa crise, que como a de 97 começou em Minas, também acabe a partir de uma condução firme do governo do Ceará.
Constantino.
Pois é, esse ponto abordado pela Thaís é importante porque eu tiro duas lições básicas disso e é uma situação muito delicada porque boa parte das demandas da categoria dos policiais é legítima, né? Até porque o Estado perdulário e hipertrofiado no Brasil gasta muito e muito mal, mas insegurança em si é pouco, né? Os policiais arriscam a vida, ganham mal e ainda são muitas vezes demonizados por uma certa narrativa predominante aí, pelo menos em certas bolhas, né? Mas isso não justifica os métodos. Então, a primeira lição é essa, né? Os seus nobres fins não justificam quaisquer meios. E outra lição importante é justamente como é fundamental para a queda da taxa de violência e criminalidade policiamento ostensivo. Quando os policiais estão em greve e amotinados, é que começa a subir bastante a taxa de violência. Ou seja, a turma que gosta de demonizar a polícia devia parar para pensar nisso, né? Mais polícia nas ruas trabalhando de forma efetiva, né, é exatamente aquilo que permite a queda da taxa de criminalidade. Mas aí quando tem mais confronto e quando o policial está na rua trabalhando, em vez de estar agindo como bandido mascarado em motim, tem mais confronto com bandido, mais bandido morto, apesar da queda na taxa de homicídios para a população ordeira, decente, que merece a vida, né? Porque não atentou contra a vida de ninguém. E aí a turma foca nisso, fala que a polícia é truculenta, que é assassina, nazista, fascista e coisa e tal. Então essas duas lições são muito importantes. E claro, os mecanismos de incentivo importam, né? A gente entende que ficar concedendo anistia depois de abusarem até mesmo de uma prerrogativa constitucional, isso vai o quê? Gerar um clima leniente para que próximas greves inconstitucionais ocorram. Justamente por quê? Porque você ficou passando pano e a mão na cabeça de gente que partiu para o crime como instrumento de negociação, o que não é aceitável. Então, veja também que o mecanismo de incentivos é fundamental e infelizmente, tem muita gente que não entende isso quando fala de política.
Josias.
O que está acontecendo agora no Ceará, estamos aí no nono dia de motim, é uma anomalia, que é muito comum nesse tipo de movimento. Se você criar uma comissão conjunta de negociação, significa que você está sentando, o Estado está sentando à mesa com representantes de amotinados. Isso não é negociação, isto é uma capitulação, é uma rendição. Esse tipo de movimento desmoraliza as forças da lei e da ordem. Então, a pré-condição para você ter qualquer tipo de conversa seria a suspensão, a interrupção dos motins. Enquanto tem policial trancafiado nos quartéis, com capuz na cabeça, arma na mão, crimes de homicídio proliferando na rua, desordem estabelecida, não é plausível que o Estado negocie. Isso não é razoável. Aí vem o ministro Moro, que fez bem em viajar para o Ceará, porque mostra uma colaboração que está acima dos partidos, uma colaboração da União com o Estado, que homenageia o brasileiro que mora no Ceará, o brasileiro, que precisa, nesse momento, de uma ação conjunta do Estado. Portanto, o ministro fez muito bem ir ao Ceará. Mas ele dizer que a situação está sob controle é não enxergar o que está acontecendo. Como é que pode estar sob controle um motim que já dura 9 dias? E outra coisa que me preocupa aqui é algo que vem ocorrendo de forma muito usual. Sempre que há uma hemorragia no sistema de segurança, recorre-se às Forças Armadas, como se as Forças Armadas fossem um band-aid capaz de conter uma hemorragia que já se transformou em algo histórico, que não é o primeiro motim. A própria Thaís mencionou aí episódios ainda da época em que o governador em Minas Gerais era o Azeredo e no Ceará o Tasso Gereissati. Então, isto é um problema já histórico e nós estamos acionando operações de garantia da lei e da ordem como se pegássemos um band-aid para conter uma hemorragia. Isso desmoraliza também as Forças Armadas. Essa desmoralização fica ainda mais evidente quando o presidente, ao assinar o decreto de GLO, diz que as Forças Armadas vão para o Ceará porque o bicho vai pegar. O bicho não pegou, os amotinados continuam trancafiados nos quartéis e agora o Estado cogita negociar com o policial amotinado. Então, se isso acontecer, se a coisa evoluir para esse lado, não é negociação, é capitulação. Não combina com a necessidade do quadro. Se nós formos por esse caminho, e aí a primeira coisa que os policiais querem negociar, além das questões salariais, é a anistia, aí mesmo é que a desmoralização prossegue e as crises se repetirão. Assim começam e assim terminam os motins policiais no Brasil. Enquanto esse enredo não for alterado, os motins se tornarão ou continuarão como um fenômeno intermitente. Vão continuar acontecendo e nada de diferente vai ocorrer se o enredo for o mesmo.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, deixou ontem a sala de reunião do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, para protestar contra a violação de direitos humanos na Venezuela. Assim que Jorge Arreaza, representante da Venezuela, iniciou o discurso, a ministra saiu do recinto acompanhada de assessores e representantes do Itamaraty. No seu discurso durante o encontro, Damares também fez duras críticas ao governo venezuelano. A ministra destacou também medidas tomadas pelo governo brasileiro com relação ao país vizinho. Segundo ela, foram realizados mais de 1 milhão de atendimentos emergenciais a venezuelanos na fronteira e o status de refugiado foi facilitado a quem cruza a fronteira. Um minuto para cada um. Começo com você, Constantino. Vai lá.
Olha, eu acho que é um protesto simbólico louvável, mostra firmeza moral, clareza moral da ministra, e a gente pode apenas imaginar o que estaria acontecendo se o preposto do Lula tivesse vencido as últimas eleições. Estaríamos lá com o representante aplaudindo esse discurso hipócrita, aliás, tudo hipócrita na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? E falar em direitos humanos é exatamente começar a respeitar os direitos básicos, aqueles que não existem na Venezuela. Nós falamos muito de ameaça à democracia, fascismo e tudo mais. Você, artista, você pode fazer o que você quiser em relação ao presidente brasileiro ou o presidente americano Trump, ridicularizá-lo em praça pública, que nada te acontece. Vai fazer isso na Venezuela de Maduro para ver o que é o direito básico humano que não é respeitado num país socialista. Ou seja, a Damares Alves está coberta de razão e é um ato firme do governo brasileiro em protesto a essa tirania nefasta que temos no país vizinho.
Josias.
Eu acho que a ministra fez muito bem, evidentemente, em se contrapor ao representante da Venezuela. Não dá mais para contemporizar com o que está acontecendo na Venezuela. Eu tenho, porém, uma dúvida. Eu não sei se a forma escolhida pela ministra, a forma de protesto, que é se ausentar do recinto, não sei se isso é a melhor tática. Tenho a impressão de que a manifestação da ministra teria sido mais efetiva se ela tivesse permanecido no recinto e contestado mesmo as palavras do representante da Venezuela, ali respondendo na lata as observações desse representante do Nicolás Maduro. Então, eu tenho dúvidas quanto à forma, mas acho que o fato de um representante do governo brasileiro, num foro internacional dessa magnitude, se contrapor ao que sucede na Venezuela, não há outra coisa a fazer, até porque o Brasil está enfrentando os reflexos desse despautério que ocorre hoje na Venezuela.
E só uma última informação, a proposta de emenda à Constituição que determina a prisão após condenação em segunda instância já tem o apoio da maioria dos integrantes da comissão da Câmara que analisa o assunto. Sendo assim, a proposta deve ser aprovada pelo colegiado ainda no primeiro semestre. Um levantamento que foi feito pelo jornal O Globo mostra que 22 deputados são a favor da aprovação do projeto, enquanto 4 são contra e 2 ainda estão avaliando. Todos os 31 titulares indicados pelos partidos foram procurados, mas 4 não responderam, sendo que um deles, a deputada Carolina de Tone, já declarou publicamente a posição a favor da medida. Há 3 vagas em aberto, ainda não preenchidas pelas indicações partidárias. Caso todos estejam presentes, a proposta precisa de pelo menos 18 votos para ser aprovada. E assim a gente fecha o 3 em 1 de hoje, então, agradecendo muito a você pela sua companhia, pela sua audiência. Valeu, Thaís, até amanhã.
Tchau, Brau, até amanhã. Tchau, Constantino, Josias, tchau, audiência.
Valeu, Constantino, um abraço.
Valeu, boa noite para todo mundo.
Tchau, Josias.
Tchau, tchau, um abraço a todos.
Amanhã tem mais 3 em 1, a gente se encontra, até lá.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.